Olá para você que escuta esse podcast, estamos começando mais um episódio do Falando no Escuro nesta terça-feira, dia 15 de janeiro de 2019. Hoje, episódio especial sobre zumbis e filmes de zumbis. Eu decidi fazer um episódio sobre isso porque é uma das minhas especialidades da vida. Sou manjo muito de filme de zumbi e eu acho que é bom. Eu vou tentar fazer especiais sobre coisas que eu sei assim. Neste podcast. É sempre bom lembrar que você deve seguir Falando no Escuro nas redes sociais. Estou no Instagram e no Twitter, @ Falando no Escuro, e no Facebook, Falando no Escuro. Temos lá a página do podcast, que volta e meia é atualizada, mas é principalmente no Instagram e no Twitter. Você segue o podcast, que sempre tem coisa nova lá para vocês. Eu sou o Jean, @ Jeanzoca nas redes sociais. É isso, vamos para o episódio de hoje, porque vai ser grande e vai ser muito bom de fazer e com certeza muito bom de escutar também. É isso aí, valeu e vamos para o episódio. Começando o episódio, sempre lembrando antes de começar que vocês devem relevar qualquer informação errada que eu der aqui no episódio, porque simplesmente eu faço baseado no meu conhecimento e nem sempre a minha cabeça faz sentido e às vezes eu invento mentiras que são tão mentiras que eu acredito nelas. Sempre lembrando também e pedindo desculpa de antemão pelos barulhos que vão estar atrás, como por exemplo essa moto que acabou de passar. Porque realmente eu gravo no local que passa carro pra cacete, então simplesmente haverá sim, haverá muitos barulhos de carros. É isso. E sem mais delongas, começando o episódio agora sério. Bom, por que eu decidi fazer esse episódio? É uma coisa que eu já devia começar falando. Eu sou um grande fã, pra quem não conhece, eu sou um grande fã de filmes de zumbi. Muito fã. Tipo, eu sou fanático em filmes de zumbi desde criança, assim. Porque, não sei porquê. Talvez seja pelo fato de eu gostar do meu irmão jogar Resident Evil. Quando eu era menor, eu gostava de ver ele jogando e eu ter acesso a detonados. Antigamente, pra quem não lembra, jogos de videogame tinham detonados, não era internet. Quando não tinha internet, você tinha que comprar uma revista que ali tinha o detonado do jogo, tipo passo a passo, como você zerar os jogos. E meu irmão tinha, né, dos Resident Evil. E eu lia aquele bagulho, mesmo sem jogar, eu lia, ficava lendo a história do Resident Evil. Então, realmente, a história do Resident Evil, jogos, sem ter esse nome de todos os personagens. E também por outras coisas que foram acontecendo, tipo, os filmes do Resident Evil também vieram mais pra frente. E outros filmes de zumbi. Zumbi é uma coisa que tá meio que impregnada na nossa cultura geek, cultura cultista, ligado? Sempre vai estar. Acho que é um dos vilões, um dos monstros mais queridos, assim. Porque são os monstros menos, sabe, que realmente pode acontecer. Acho que talvez por isso as pessoas gostem tanto de zumbis. Porque realmente pode acontecer uma bactéria ou uma porra louca e acontecer e todo mundo voltar à vida, tá ligado? Não necessariamente como zumbis que andam e querem comer carne, tipo, mas voltar à vida e virar tipo um bagulho que mexe o corpo assim, mas não consegue andar ou sei lá, tipo, retoma parcialmente a vida, tá ligado? É uma coisa que pra mim no futuro vai ser possível, vai acontecer. Talvez a gente até morra com um apocalipse zumbi no futuro aí, e eu estou prevendo isso agora em 2019, que a gente vai morrer para um apocalipse zumbi. Então assim, desde criança eu sempre fui muito fã de filme de zumbi, sabe? Eu comecei a assistir todos que tinham a possibilidade, e meu irmão também, ele gostava muito de filme de terror. E quando ele começou a assistir tantos filmes de terror e começou a acabar, ele começou a assistir uns filmes de zumbi mesmo, assim, tal. E ele alugava filmes de zumbi. E eu lembro que eu tenho memórias de filmes, assim, tipo, eu lembro muito bem, por exemplo, um filme que eu amo de paixão, que é um dos mitos de zumbi, que é o Todo Mundo Quase Morto, Todo Mundo Quase Morto, que é de 2004 esse filme. A minha memória é top, tio. Minha memória, às vezes, eu me impressiono. Ele é um filme que é muito bom, mano. É um filme meio comédio relacionado a zumbi. Ó, o carro passando. E, porra, cara, é um filme sensacional, mano. Eu adoro Todo Mundo Quase Morto. É um filme que todo mundo que pede dicas de filme, é um dos primeiros filmes que eu falo: tu já assistiu Todo Mundo Quase Morto? A pessoa: não, caralho, então vai assistir agora, porque é necessário. Pra quem gosta de filme de comédia, pra quem gosta de filme de zumbi, e necessariamente pra quem gosta de filme bom. E eu lembro, assim, realmente, que ficou na minha mente por anos, algumas cenas dos filmes assim. E eu, meio que quando eu cresci, eu não sabia qual era esse filme. Eu só tinha relances dele na cabeça. E falava, caralho, que filme é esse? Que eu lembro do filme, mas eu não sei que filme que é. Eu tinha isso com outros filmes também, que tinha relances na cabeça. E eu não sabia que filme que era. Até um belo dia, eu vi que ia passar um filme chamado Todo Mundo Quase Morto. Eu vi que era teoria de comédia. E eu falei, mano, vou assistir esse filme, mano. Porque é de zumbi. E aí, cara, quando começou o filme... Aí teve, algum tempo depois teve a cena, brava na cabeça, puta mano, é esse filme que eu tentei lembrar todos esses anos. E eu fiquei feliz de não ter me decepcionado, porque realmente o filme é muito bom, o filme é muito legal. Muita gente coloca entre os melhores filmes, assim, porque vale muito a pena esse filme, cara. Se você nunca assistiu, eu recomendo pra cacete, assim. Acho que é Shaun of the Dead em inglês, e é em português. É um dos poucos filmes em português que a tradução é legal, tá ligado? Que é Todo Mundo Quase Morto. E é de comédia, então faz sentido essa tradução. Então vale muito a pena. E também, por que eu resolvi fazer esse episódio? Porque antes de ontem, eu fiz a proeza. Consegui realizar essa proeza, que pra mim foi uma grande conquista. Que foi, eu acabei assistindo todos os filmes de zumbi disponíveis na Netflix. Eu botei essa meta pra mim ano passado, não lembro o mês que eu comecei. Falei, puta, vou assistir todos os filmes de zumbi da Netflix. Aí eu lembro que eu assisti Madrugada dos Mortos, A Noite dos Mortos, desculpa. Aí tinha Invasão Zumbi. Eu vou falar mais pra frente sobre esses filmes. E eu fui assistindo um por um, cara. Eu fui assistindo filme. Cara, tem cada filme legal, mas também o último filme que eu assisti de zumbi da Netflix, que foi o que eu assisti antes de ontem, que chama Os Dementes, em português, em inglês, foda-se. É simplesmente um dos piores filmes que eu já vi na minha vida. Na minha vida. Sabe? Se tem um filme que eu não recomendo vocês assistirem nunca, é essa bosta. Porque é muito ruim. Você entendeu? É um clichêzão, só que é um clichêzão que sabe, dói os olhos. E o roteiro é fraco. Mas tem filmes que são ruins, roteiro fraco. É tipo, a direção é horrível. Mas você consegue assistir. Esse é tão clichêzão e tão sem sentido que você não quer assistir esse filme. Você assiste... tentando olhar pros outros lados, assim, tipo, olhando pro lado, assim, cara, eu não quero ver esse filme, por que eu tô assistindo isso? E eu tive que fazer isso, porque eu tinha botado essa meta pra mim de assistir todos os filmes, e eu consegui, e era o único que faltava pra mim. Eu assisti, cara, assisti cada filme ruim de zumbi na Netflix. Realmente a Netflix tem uns filmes ali que é sofrível pra cacete, mas esse pra mim foi o pior. Cara, basicamente a história do filme é, são seis amigos, três casais. E eles vão pra, tipo, passar um final de semana na casa de um deles, assim, que é a casa do pai dele, aquele riquinho e tal. E eles estão lá de boa, aí eles começam a curtir, aí eles recebem a ligação do pai do moleque, assim, falando, cara, filho, acabou de acontecer um ataque terrorista, falaram que estão indo mísseis à costa leste dos Estados Unidos, que é bem onde eles estão ali. E eles falam, foda-se, uma das atrizes, uma das personagens que foda-se o nome, até porque não vale a pena, sai assim e vê o míssil passando, o míssil explodindo, tipo, perto deles, digamos assim. Soltando uma fumaça verde. E ela fica, nossa, oh meu Deus, o míssil caiu aqui. Com essa voz. Aí as pessoas chegam, nossa, o míssil caiu aqui, é verdade? Com essa voz. A dublagem é top. Aí, beleza. Aí depois, tipo, 5 minutos depois, aparece um cachorro. Só que o cachorro é muito mal feito. Assim, não, o cachorro é real. Só que os efeitos especiais são feitos... pelo cara que fez, tipo, na pior forma possível. O cara não manja nada de especiais. Porque é muito mal feito. E sabe aquelas cenas que só ficam repetindo o mesmo take de cena durante, tipo, 3 segundos de cena, assim, ó? De take do cachorro, fica repetindo. Ele fazendo o mesmo movimento durante um tempinho. E babando a baba falsa que, porra, qualquer um faz melhor que aquilo. E o cachorro fica olhando pra ele assim. Ele tá com a orelha mordida, todo fudidão. E eles ficam olhando pra esse cachorro. Aí o cachorro vai atacar eles. Aí eles fecham a porta e falam, nossa, o cachorro está atacando a gente, meu Deus, não iremos sobreviver. Aí, beleza, depois disso eles vão dormir, porque foda-se. não faz sentido, eles vão dormir. Aí, beleza, aí no outro dia eles acordam, um dos personagens é um atleta, né, porque, nossa, clichê nem um pouco. Basicamente, um deles é o babaca, que é o dono da casa, é o riquinho. Eu sou riquinho, sou fodão, vamos transar todo mundo junto. Ele realmente fala isso. Aí tem um cara que é o bonzinho do filme, o protagonista, que por algum motivo gosta de gritar sem motivo nenhum, que do nada ele tá assim e começa, vamos fazer isso agora! Desculpa pelo grito. A gente tem que fazer isso, pra ser mais enfativo nas suas frases. E tem o outro que é jogador de futebol americano. Que é, eles fizeram isso, eles perceberam que era clichê, aí depois eles tentam meio que colocar isso no filme. Eu vou explicar um pouco depois. Aí eles vão dormir, aí o jogador acorda assim, o Bryce é o nome dele, agora eu lembrei o nome dele, que é um tipo, personagem que eu mais torci no filme. Torci pra alguém viver era o Bryce. E ele é o negro, e todo mundo sabe que o negro é o primeiro a morrer no filme, mas ao contrário do estereótipo, ele não morreu primeiro. Aí ele tá lá de boa, ele acorda, aí ele olha assim na janela, o cachorro tá lá olhando pra eles assim ainda. Tipo, não pra eles, né? Pra casa, assim, no gramado. E ele fica puto. Ele tá assim, ele vê o cachorro, filha da puta. Ele não fala isso, mas é como se ele expressasse isso, tá ligado? Ele fala, mano, eu vou matar esse cachorro, foda-se. Eu vou acabar com o sofrimento dele. Pra mim o cachorro nem tava sofrendo, mas pra ele o cachorro tava. Ele tava com umas moscas em volta, assim, ele deve ter achado que ele tava sofrendo, mas na verdade ele só não tava tomando banho. Cachorro de rua, né, gente? Aí ele fala, puta, eu vou acabar com o sofrimento dele. Aí ele pega um daqueles bagulho de lareira, de americano, burguês safado. E ele fala, vou acabar com esse cachorro. Aí o outro cara, todo mundo, misteriosamente nessa hora, todo mundo acorda, assim. A mulher dá um grito, todo mundo acorda. E todo mundo fala, não, é isso. Não mais, o cachorro. Aí o babaca vai dar o taco de beisebol. Fala, usa o taco de beisebol. Aí ele sai, o cachorro vem na direção dele correndo. Aí tem uma puta cena gigante, o cachorro chegando, câmera lenta. Ele com um taco na mão, todo mundo fala, não, meu Deus, o que será que vai acontecer? Aí ele dá uma paulada no cachorro, o cachorro morre. Zumbi, né? Ele já tava morto, mas vocês entenderam. E aí, cara, depois disso, misteriosamente, eles começam a ficar putos do nada. Aí eles descobrem que tem zumbis, né? Um deles vai... Aí não, na verdade, assim, esse é o plot twist do filme. Eles matam um cachorro. Aí o bonzinho, o protagonista, fala, eu não vou deixar ele aqui. Ninguém pensou em falar, mano, vamos enterrar o cachorro. E só. Não, ele tem a brilhante ideia de, ó, eu vou levar pra carrocinha o cachorro morto. Eles estão longe da cidade, eles estão a cerca de, acho que eles falaram que é 7 km. Ele bota o cachorro num saco plástico e vai pra cidade. Pra que se você pode só enterrar? Não sei, mas na cabeça dele esse era o sentido que ele tinha que fazer. Ele tinha que levar o cachorro até a cidade. E ele vai. No caminho ele encontra uma mulher num carro. A mulher tá de costas, cena clássica. Ele vai e fala, moça, você precisa de ajuda? Essa é a voz dele. Eu tô fazendo todo mundo com a voz de dublador barato. Porque são ruins mesmo. Os dubladores nem tanto, mas os personagens são. Aí ele chega, a mulher ataca ele. A mulher é um zumbi. Só que é um zumbi com a maquiagem mal feita. Então é tipo, sabe quando você faz a maquiagem pra ir numa festa fantasia? É aquela maquiagem. Ela ataca ele fica, oh, meu Deus, é um zumbi. Aí ele volta correndo pra casa. E lembra que eu falei que ele gosta de gritar? Ele começa a gritar pra cacete pras pessoas que estão ali na casa. A gente tem que sair daqui! A gente tem que fugir! Aí o dono da casa fala, a gente não fez porra nenhuma. Quando ele fala isso, misteriosamente um zumbi aparece do cu de alguém e mata ele. E blá, ele fala, tá porra! Meu Deus! Ele morreu? Ele é o personagem babaca, aquele que a gente torce pra morrer, então ele morreu. E depois disso acontece um monte de bosta. Aí depois eles meio que tentam explicar por que o cara é jogador. Porque tem uma cena que eles estão presos assim na casa. E os zumbis são assim, eles só atacam quando te vêm. Eles ficam paradinhos assim, tipo as mulheres do Silent Hill, as enfermeiras. Só ataca se vir a pessoa, entendeu? Então eles ficam lá paradinhos assim, estátuas. Só que quando eles vêm alguém, eles começam a correr. E eles correm mais que o Usain Bolt. E eles estão presos na casa e o atleta fala assim, o cara mandou o atleta ir pegar a chave do carro pra eles fugirem. Por que ele? Ah, porque você é corredor no futebol americano, você é bom em correr. Basicamente esse é o sentido deles. Você é bom em correr, então vai lá pegar a chave pra nós. E aí, mano, acontece todo um clima, pá. Aí ele machuca a perna. Aí no final, o que acontece? Eu vou contar o final porque foda-se, eu vou poupar vocês de assistir esse filme. Todo mundo morre no final. Pelo menos essa parte é legal, porque todo mundo morre. Aí, só que no meio termo dessas coisas, acontece umas mortes entre eles ali. Cada um morre de uma forma mais idiota que os outros. Tem o protagonista, ele morre porque ele é mordido no dedo. O zumbi morde o dedo, ele vai fechar a porta. O zumbi belisca. Dá uma triscadinha com o dente no dedo dele, assim, ó. E ele vira um zumbi. É isso. E no final todo mundo morre, porque o helicóptero que ia salvar eles tá com foda-se. Porque basicamente eles chegam no prédio, assim, e eles começam a gritar, ai, ajuda a gente. Só que o motorista vira pra mulher, assim, sobrou o Bryce e a mulherzinha lá. Ele vira pra mulher e fala, desculpa, o helicóptero está cheio. E levanta voo, tá ligado? É muito boa essa cena. Ele fala, desculpa, mas o helicóptero está cheio. Em vez de ela correr, tipo, entrar no helicóptero correndo e falar, foda-se, eu vou junto no colo de alguém nessa bosta, ela fica olhando ele embora, assim, não, não vai embora, volte pra mim. Eu tô dublador pra cacete hoje. Aí ele vai embora, acaba o filme. Aí todo mundo morre. Então é isso, gente. Não assistam Os Dementes. Eu não sei porque eu contei o filme inteiro, mas é porque eu queria compartilhar o quão ruim esse filme é. Ai, mas, cara, na Netflix tem filmes bons. Vamos falar de dicas de filmes bons de zumbi. Zumbi é o personagem. Vocês lembram do personagem do Penadinho, que é uma série de gibis? Que tem o Vampir, que é um vampiro caipira. Mas isso não veio a casa agora. É do Mário de Souza, se não me engano. Foda-se. Vamos falar dicas de filmes de zumbis bons. Pra mim, os melhores filmes de zumbi que eu já vi na vida. Zumbi, hein, gente? Então, eu posso dar dicas muito boas. Primeiramente, sem mais delongas, vamos começar com um filme top, que pra mim, eu não vou falar em tópico, tipo top 5, porque realmente eu gosto de todos igualmente. É impossível falar de filme de zumbi sem falar de Jorge A. no Corinthians, tá? Até porque eu não gosto de futebol, pau no cu de quem gosta de futebol. Jorge Romero, ele é o pai dos zumbis. Ele foi o cara que, basicamente, ele fez todo o cinema de zumbi, assim. Ele começou a fazer. E um dos primeiros filmes dele é A Noite dos Mortos-Vivos, que você já deve ter assistido, ou a versão de 68, que é em preto e branco, a versão de 90, que é um remake que fizeram, que também bizarramente é tão bom quanto o de 68. E ele também fez Despertar dos Mortos, ele fez Dia dos Mortos. Ele realmente é o grande diretor por trás de qualquer filme de zumbi bom que você já viu antigo. É ele que fez, porque realmente ele é um dos meus diretores barra criadores favoritos, porque ele faz filme de zumbi. Ele morreu em 16 de julho de 2017, aos 77 anos. Então, se você quer conhecer filmes de zumbi, você tem que assistir pelo menos a discografia do Romero. Não toda, não vou falar pra você assistir todos os filmes, mas pelo menos A Noite dos Mortos, acho que você tem que assistir, porque realmente vale a pena. Eu vou falar mais sobre ele mais pra frente no episódio. Vamos lá, mais dicas. Pra mim, 2016 foi um ano que lançou um puta filme bom de zumbi, que pra mim tá na Netflix já, e é um filme que eu queria assistir no cinema, realmente. Eu lembro que eu vi o trailer do filme e fiquei empolgadíssimo pra assistir por algum motivo. Eu vi que as críticas foram muito boas, eu acabei não indo no cinema assistir. Eu assisti mais tarde, mais pra frente, assisti 3, 4 vezes esse filme já, que é o Invasão Zumbi, que é um filme coreano, se eu não me engano, não vou lembrar agora, de 2016. Que é um dos melhores filmes de zumbi dos últimos anos, assim, na minha opinião. É tipo, mas tem o Guerra Mundial Z, perto desse aí é uma bosta. Guerra Mundial Z não é um zumbi meio bosta, eu gosto de zumbi lento. Ao contrário do Invasão Zumbi, também o zumbi não é tão lento, mas vocês entenderam. Mas é um filme muito bom, cara, que tem uma trama muito legal, os personagens, você se preocupa com eles, tem a redenção do vilão, tem um vilão sendo um pau no cu o tempo todo, tem um herói, um personagem coadjuvante que vira o grande favorito do filme, tipo, você torce pro cara viver até o final, mas ele acaba não vivendo, e tem o protagonista top também, tem uma cena final muito bonita e tudo mais. Então Guerra Invasão Zumbi também é muito bom. Cara, pra quem gosta de filme de comédia, de zumbi, tem um Todo Mundo Quase Morto, que eu já vi, que eu já falei. Tem o Como Sobreviver a um Apocalipse Zumbi, que também é muito engraçado, de 2015 esse filme. É um filme de comédia também. Tem o Zumbilândia. Cara, o Zumbilândia é um puta filme bom de zumbi, né, gente? É um filme que tem comédia. É um filme que eu descobri meio que por acaso. Só porque tinha zumbi no nome, eu assisti. Eu sou assim, tipo, vou procurar filme, não na Netflix mais, né, porque eu já assisti todos, mas piratão na internet. Tipo, entro naqueles sites que tem filmes online, tá ligado? Eu vejo que tem zumbi no nome e já assisto, assim. E Zumbilândia foi assim que eu conheci esse filme. Que é muito bom também, engraçadão e tal. E vai ter o 2 esse ano. Acho que pro final do ano vai ter Zumbilândia 2, né? Então, vale muito a pena. Aí vamos pros que eu... Cara, os meus favoritos. Tô gaguejando foda hoje. Os meus favoritos são... Ponto. Extermínio, pra mim, é um dos melhores filmes de zumbi já feitos. Se não for o melhor, assim, tirando o Romero, que pra mim é, tipo, imbatível, é impossível se igualar a genialidade do Romero no filme de zumbi. Agora tá passando o carro do gás no fundo, desculpa, eu vou ter que pausar, carro do gás passando. Depois da interrupção do carro do gás, na parte dos meus filmes favoritos de zumbi, né? Então vamos lá, esses filmes que eu vou falar nessa ordem, esses filmes que eu vou acabar de falar, vocês têm que assistir, realmente, não só quem é fã de filme de zumbi, mas em geral, são filmes que são muito bons mesmo. Primeiramente, sem mais, não menos importante, caralho, tá passando carro pra cacete hoje nessa bosta, Extermínio 1 e 2, o Extermínio é um filme de zumbi bom pra caceta, cara, tanto um quanto dois. Tem cenas muito boas. Um é melhor, eu acho. Mas o 2 também eu amo pra caralho. O 2 tem... Nossa, velho, Extermínio é um puta filmaço, tio. Realmente, só me fez aumentar minha paixão sobre filmes de zumbi quando eu assisti Extermínio. Vale muito a pena. Eu não sei onde vocês vão achar. Vocês vão ter que baixar piratão, porque acho que não tem em serviços de streaming. Não sei se tem. Tem na Play Store pra você comprar, se você quiser. Mas aí, caso contrário, você não vai achar tão facilmente assim. Outro filme que eu amo também é... Eu já falei, A Noite dos Mortos Vivos, né? Que é um dos meus favoritos da vida também. Que o Romero, pra mim, pá... Mas um filme que eu acho que quase ninguém conhece, cara. Que eu falo o nome assim, todo mundo fala, não. Mas que é um dos filmes que me dá cagaço pra cacete até hoje se eu assistir. Eu já assisti umas 3, 4 vezes. Eu ainda fico apreensivo. Fico meio em choque quando tá em choque. Eu fico meio em choque quando eu assisto até hoje. É o REC. É um filme espanhol de 2007. Que filme foda. Que filme foda. É naqueles filmes que são em primeira pessoa, tá ligado? Só que ao mesmo tempo é meio foto footage, tá ligado? É como se você acompanhasse a reportagem. Eu vou contar o filme. Você é o cameraman. Você acompanha os acontecimentos, né? Mas é como se você fosse o cameraman de uma jornalista que é especializada em acompanhar dia a dia de pessoas, assim, dia a dia de profissões, de madrugada, tá ligado? Não precisa só de madrugada. Mas aí você tá numa matéria agora que você vai acompanhar um grupo de bombeiros. Ela vai acompanhar um grupo de bombeiros no dia normal de trabalho deles, sabe? Na noite monótona, no caso. Acompanhar eles nas suas... Onde eles vão, né? Atender os ocorridos e tal. E aí, basicamente, acontece. Eles são chamados para um lugar onde eles relatam que tem uma idosa tal, que precisa de ajuda. Que tem toda uma questão lá. E ela vai acompanhar esses bombeiros. E, tipo, entram uma jornalista, dois bombeiros e você, que é o cameraman dela. Então, basicamente, o filme é todo na lente da câmera. Você é o cara que tá por trás, né? Você é o cameraman. Então é a perspectiva de ser uma primeira pessoa, só que você sabe que você é o câmera. Então você tem a sensação de... E realmente é filmado como se fosse em primeira pessoa. Então isso traz uma imersão no filme que é muito boa. E além disso, os monstros barra coisas que tem naquela casa, que realmente o filme se passa tudo numa casa. Tudo que retrata ali é muito bom, cara. Porque basicamente assim, eu vou contar um pedaço. No começo eles são chamados pra atender uma idosa lá, eles acham essa idosa. E essa idosa tá transtornada. Nossa, é um dos piores bichos do filme, assim, mano. Que ela tá trilouca. Ela tá como se tivesse cheirado uma carreira de cocaína. Tá muito louca. E ela ataca um dos bombeiros. Nossa, mas tá foda o barulho hoje. Aí ela ataca os bombeiros tal, e vão aparecendo uns bagulhos assim. E eles tentam sair da casa, só que o governo, como é que chama o bagulho de limpeza da cidade? Caralho, esqueci. O bagulho de limpeza da cidade. Eles fecham a casa em quarentena. Então eles ficam presos lá dentro. Eles não entendem por que estão presos. Ah, porque a gente tá em quarentena. E aí o filme vai desenrolando com isso, entendeu? O filme é REC, o nome. Na verdade, o filme na língua original é Quarentena o nome do filme. Mas em inglês é REC. Só que eu acho que vocês devem procurar não, Quarentena. Porque se vocês procurarem o REC, tem a refilmagem americana, eu acho, desse filme, que é ruim, né? O original é sempre melhor. Então, realmente, vocês têm que procurar a versão original, que é em espanhol e tudo mais. E, realmente, cara, é um dos filmes que eu mais piro pra todo mundo que eu conheço assistir. Quase ninguém viu, porque... Tá ligado que todo mundo no mundo é essa pessoa que pede dicas de filme, mas quando recebe não assiste. E olha que eu dou dicas de filmes pra caralho, hein? As pessoas me pedem e eu sempre falo. Mas quase ninguém assiste, cara. Infelizmente. Então, Extermínio e REC são um dos meus favoritos, tirando os do Romero. Acho que esses dois são essenciais pra você que quer sabe por que eu amo tanto filme de zumbi, porque eu gosto tanto dos monstros zumbis. Mas, sei lá, Todo Mundo Quase Morto acho que é essencial. Você pode assistir Zumbilândia, pode assistir Invasão Zumbi, é muito bom. Assiste, sei lá, Fido, tá ligado? Assiste Terra dos Mortos, assiste Zumbis na Neve. É muito ruim. Não assista Resident Evil porque esses são ruins. Os filmes do Resident Evil são chatos pra caralho. E o 1 é o mais aceitável, é o menos pior, é o 1. Se você quer assistir o Resident Evil, assiste o 1. Não tem nada a ver com o jogo, mas é só você partir da ideia de que não tem nada a ver com o jogo. É um filme de Resident Evil que não tem nada a ver com o jogo. Devia ter outro nome o filme. Se o filme do Resident Evil tivesse outro nome que não fosse esse, eu não teria tanta birra com ele. Mas eles carregam o nome de uma das maiores franquias de jogos já feitas. E que também deu uma cagada no final. Mas bom, isso é assunto para outro episódio. Mas eles levam o nome do Resident Evil e não representam tão bem os jogos ultimamente. E são filmes ruins. Então não assistam Resident Evil. Boicoto mesmo, pau no cu. Que inclusive vai ter reboot, né? Vou começar do zero. É o Resident Evil. Inclusive Resident Evil, o Romero, o George Romero, ele tá em tudo, né? Tudo que é relacionado ao zumbi, ele tá no meio. Ele foi convidado pra dirigir o Resident Evil. Só que eles acabaram tirando ele pra colocar o cara que fez. Foi o pior erro da vida deles. Mas assim, eu tô falando tanto do Romero, mas é na verdade. Cara, basicamente ele é um cara. Ele nasceu em Nova York em 1940. Ele começou a trabalhar em curtas assim que se formou na faculdade. E ele, cara, no final dos anos 60, né? 68 para ser mais exato. Ele lançou A Noite dos Mortos Vivos, que é, porra, um dos melhores filmes de zumbi. E praticamente foi o primeiro filme de zumbi que ele fez. Então, cara, ele começou com esse filme. Ele mudou todo o cinema de horror naquela época, porque ninguém até então tinha feito filme tão bom sobre monstros assim, sabe? Ele fez Dawn of the Dead depois. Cara, ele fez tanto filme bom que filme de zumbi é, tipo, é inevitável. Você tem que assistir todos os filmes que ele fez, eu acho, assim. Que não foram muitos. De cabeça eu lembro do Noite dos Mortos Vivos, O Exército do Extermínio. Tem Martin, que é dele, Despertar dos Mortos, Cavaleiros de Aço, Creepshow, Show de Horrores. Aí ele fez Dia dos Mortos, cara, não lembro dos outros. Terra dos Mortos, Diário dos Mortos, Dia dos Mortos. Ele é um cara que usa muito mortos no nome, sabe? Ele gosta de usar, porque o filme de zumbi dele tem a especificação de zumbis como um fã. Zumbis, pra mim, são mortos-vivos. Ponto. Zumbis. A origem dos zumbis foi feita pelo Romero em 68, lá na Noite dos Mortos-Vivos, que são pessoas que retornaram da vida. Retornaram na morte. Mortos-vivos. Igual a zumbis. Ponto. Passou disso, pra mim, não é zumbi. É outra coisa que vocês inventaram. Entendeu? Como assim, Jean? Por quê? É Guerra Mundial Z. É um zumbi que corre pra cacete. Poderoso castigo no meio do episódio. São zumbis que são sobre-humanos, na verdade. Eles não são mortos-vivos. São pessoas que foram transformadas naquela bosta ali. Entendeu? Pra mim não é morto-vivo, cara. Um bagulho que corre daquele jeito não é morto-vivo. É Eu Sou a Lenda, é um filme legal, mas não é zumbi. Porque pra mim zumbi não pode correr daquela forma. O Invasão Zumbi, os zumbis também correm, mas isso não é o caso. São bons. Mas eles são zumbis, tá ligado? O Eu Sou a Lenda não parece zumbi, tá ligado? O zumbi pra mim tem que ser morto-vivo, tem que estar todo deformado. Sangue no corpo, tripa pra fora, pau no cu, essas coisas assim. Entendeu? Tem grandes diferenças, cara. Por isso que eu gosto tanto dos filmes do Romero, que são filmes assim, de zumbis, sabe? Todos os filmes que ele fez ali sobre zumbis que são mortos-vivos e ponto. Entenderam? Especificamente, é isso. Eu gosto muito de zumbi. Acho que deu pra perceber, né? Agora vamos passar rapidamente sobre coisas de zumbis em geral, assim. The Walking Dead, cara. O que eu acho sobre The Walking Dead? Como um fanático por zumbi. Quando eu conheci The Walking Dead, tava nas primeiras temporadas e não tinha disponível meio que no Brasil. Eu acho que não tinha chegado ainda. E eu vi que ia chegar no Brasil essa série. E só de ser de zumbi e ser uma série, eu falei, caralho, é uma coisa de zumbi que vai durar muitos anos. Isso vai ser muito bom. E, cara, eu já assisti tudo. Eu acompanho, assim, meio que... Hoje em dia eu acompanho meio de longe, mas eu ainda acompanho. Mas as 5 primeiras temporadas eu consumi duas vezes. Eu consumi duas vezes as 5 primeiras. Inclusive, as primeiras temporadas de The Walking Dead são muito legais. Eu acho que vale muito a pena pra quem é fã de zumbi. E eu fiquei muito pilhado pra assistir. Eu lembro muito bem de cada episódio, assim. Eu lembro que eu lembro que passava na Band numa época. E era tipo de madrugadona, tá ligado? Era tipo depois da meia-noite, passava um episódio. E eu ficava esperando toda, acho que era quinta-feira. É, essa época eu passava umas coisas top na TV aberta. Na Band passava The Walking Dead. E na Record passava Breaking Bad, mano. Eu lembro que a semana era legal. Porque um dia era Breaking Bad, aí tinha CSI, aí tinha The Walking Dead. Cara, é do caralho. The Walking Dead realmente, as primeiras temporadas são muito boas. Eles falaram que agora começou a dar uma melhorada de novo. Não tenho certeza sobre isso, não acho. Vai ter filmes do The Walking Dead, porque o ator que faz, o Rick, que eu esqueci o nome dele agora, não sei porquê. Abraham Lincoln que faz o Rick. Com aquela cartola, tá ligado? Que brisa. É o Lincoln lá que faz o Rick. Ele vai estrear uma trilogia de filmes do The Walking Dead no mundo ali. Então ele saiu da série e meio que quando tira o protagonista, eu sei que eu vou continuar. Isso não é episódio falando no escuro se não tiver um possível no meio do episódio. E então, sei lá, mano. Tem Z Nation também, que eu assisti, tipo, alguns episódios. Falaram que é muito legal, mas eu não fui até o final também. Eu não sei se vale a pena. É, filmes de zumbi, tem Dead Rising também, que é baseado no jogo e tal, mas não é o caso agora. E séries, eu acho que tem mais séries, mas eu não vou lembrar muito bem. Principalmente The Walking Dead, acho que todo mundo conhece. Então, basicamente é isso. É, jogos de zumbi tem bastante também, isso aí tem vários, né? Resident Evil é, como eu falei, é uma saga que realmente eu posso fazer um episódio só sobre isso, porque realmente eu gosto muito de Resident Evil. Eu conheço muito de Resident Evil todos, principalmente os antigos, porque eu reli os detonados, eu assisti meu irmão jogando, joguei todos os antigos, cada um com a sua devida atenção máxima. Então, também eu conheço bastante. É, outras coisas de zumbis, cara. Jogos de zumbis. Ah, cara, só Resident Evil. Foda-se o resto. Pra mim, jogo de zumbi é Resident Evil. Se não é Resident Evil, não tem graça. Caralho, eu tô com cala pra cacete, mano. Acho que já dei dicas o suficiente. Ah, cara, eu vou dar dica antes de acabar o episódio. Acho que eu vou acabar o episódio. Antes de acabar, eu vou dar dica de um filme. Trash. Quem gosta de filme trash? Vocês gostam de filme trash? Eu gosto. Então, foda-se. De zumbi, cara. Cara, ó, anotem no seu papelzinho que você tá acompanhando desde o começo do episódio. Anotando todas as dicas de filme de zumbi que eu dei hoje. Assistam Planeta Terror 2007. Só pra ter uma premissa do filme. Tem uma parte que tem uma mulher que ela basicamente tem e implanta nela uma perna metralhadora. Repito, uma perna metralhadora. Só com essa premissa você já deve assistir. Vale muito a pena. É muito bom. É trash. Se você gosta de filme trash, realmente você vai assistir. Se você não gosta de filme trash, o que você tá fazendo aqui? Desculpe. Mas eu acho que é isso, pessoal. Acho que eu tô morrendo aqui já. Acho que o episódio já tá num tamanho legal. Já falei muito sobre filmes de terror e esse episódio foi muito especial pra mim. E foi um episódio que eu gostei muito de fazer. Me fez lembrar de filmes que eu tinha esquecido que existiam. Porque é muito foda, assim, eu parar pra lembrar de filmes que eu já assisti de zumbis. Eu começo a acessar na minha mente coisas que eu nem lembrava que eu tinha assistido e filmes que eu realmente gosto muito e que eu quero assistir de novo. Acho que eu vou fazer uma maratona desses filmes que eu falei hoje. Principalmente Hack e Extermínio, faz tempo que eu não assisto os dois. Hack eu ainda assisti ano passado, mas Extermínio faz uns 2 anos que eu não assisto. Inclusive Extermínio de 2002, o primeiro, pra vocês procurarem o filme certo. Ah, inclusive ano passado lançaram A Noite que Devorou o Mundo, que falaram que também é de terror, de zumbi, e que é muito bom, que esse é um filme que eu tenho que assistir, que eu tenho que assistir. E se eu assistir, eu vou trazer a minha crítica aqui no podcast, num drop no escuro aí, se eu assistir durante essa semana. Hoje eu vou no cinema assistir o filme do Dragon Ball também, Dragon Ball Super Broly. E também possivelmente pode ter crítica no episódio, no podcast mais pra frente aí. Sempre deixando fazendo uma menção honrosa ao Choque de Cultura, que fez um episódio sobre o filme do Broly, do Dragon Ball, que vale muito a pena assistir. Vão lá no TV Quase, no Choque de Cultura, e assistam um episódio sobre o Dragon Ball Super. Não tem nada a ver com zumbi, mas é porque eu lembrei agora. Inclusive tem animes de zumbi também, mas esse aí eu acho que é assunto para outro episódio, porque eu já tô ficando cansado de falar. Porque querendo ou não, ficar falando por muito tempo cansa. E eu já tô cansado, mano. Desculpem aí se eu falei alguma informação errada durante o episódio, que eu sempre faço isso, porque realmente eu sento e tento lembrar as coisas que estão na minha cabeça. Então nem sempre vai ser informações corretas. Mas a maioria das vezes são. Então é isso. Muito obrigado por ter escutado o podcast até aqui. Se você gosta do Falando Escuro, quer que o podcast cresça, me dê dinheiro. Quer gravar com o Falando Escuro? Manda a DM no Instagram, manda a DM no Twitter. Vamos gravar, vamos falar sobre coisas aleatórias. Porque realmente é sempre bom conversar com pessoas. E quando eu tô falando sozinho, parece que eu sou esquizofrênico. Então, esse foi o Falando Escuro de hoje. Esse foi um dos melhores episódios do podcast. Divulguem o podcast para seus amigos. Se você gosta do podcast, cara, fale isso para seus amigos. Deem dicas. Escuta Falando Escuro aí, porra. Ou me deem dicas de episódios também que vocês querem ver. Que se vocês querem saber a minha opinião sobre alguma coisa, sobre filmes, sobre música, algo do tipo. É isso. Muito obrigado por escutar o podcast até agora. Meu nome é Jean. Esse foi o Falando Escuro de hoje. Valeu, falou e até a próxima.